Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã, aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até as 9 da manhã. E vamos para o seguinte assunto. Vamos falar a respeito de um contrato, né, assinado pela farmacêutica AstraZeneca com a Fiocruz. Então, há lá cláusulas que são consideradas abusivas e que poderiam prejudicar, inclusive, o calendário de vacinação. Um problema com o qual, né, a gente já tem lidado neste momento de luta contra, né, o agravamento da pandemia. Lembrando que em setembro de 2020, então, a Fiocruz assinou esse contrato de uma encomenda tecnológica, né, com a farmacêutica para a produção da vacina de Oxford, só para o nosso ouvinte se inteirar do assunto. E eu converso com o professor Dr. Fernando Ait, que é da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele é diretor de um centro, CPDISA, que é um centro de pesquisa sobre direito em saúde no Brasil. Mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, professor? Bom dia.
Oi, bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Professor, rapidamente já lhe pergunto, o senhor teve acesso ao documento ou parte deste documento para a gente poder fazer uma análise, então, destas cláusulas?
Sim, tem uma parte do contrato que está disponível, né, no site da própria Fundação Oswaldo Cruz, mas a parte que está pública e disponível, ela é muito genérica. É o que a gente chama da parte guarda-chuva do contrato, que tem cláusulas genéricas e específicas sobre o objeto contratual. Os anexos do contrato, que têm as partes negociais mais importantes, infelizmente, ainda a população brasileira não tem acesso, mas a gente não sabe exatamente as condições negociais. A análise que nós fizemos, então, algumas informações que nos foram trazidas por deputados que tiveram acesso às cláusulas negociais do contrato, mas que também tiveram acesso ultralimitado. Eles puderam ver o contrato, mas não puderam tirar cópia, nem foto, nem nada, e nos passaram informações que eles tinham de memória. E é esse o conjunto de informação que nós temos desses contratos até hoje. Isso vale tanto o contrato da Fiocruz com a AstraZeneca, quanto o contrato do Instituto Butantan Sinovac. Então, há um problema sobre as bases contratuais dessas vacinas e o preço da vacina e outras informações muito relevantes. O que a gente teve acesso já nos permitem perceber algumas cláusulas abusivas, sim.
Professor, e que cláusulas são essas? Quer dizer, onde é que está exatamente o problema e que pode trazer dificuldades justamente nessa questão do processo, né, de disponibilização de vacinas para imunização da população?
Eu citaria o cronograma de entrega, seja dos insumos, seja das vacinas prontas, é bastante elástico no contrato. O que nós identificamos é que o contrato, por exemplo, ele previa uma entrega até julho de 2021. Só que, muito provavelmente, fizeram algum acordo político fora do contrato, um contrato de gaveta, né, no fio do bigode, que essas entregas se dariam em prazos menores, antecipados. E a gente está vendo que isso não está acontecendo. E qual é o problema que causa? Contratualmente, a AstraZeneca não está fazendo nada. O contrato permite que essas entregas sejam feitas até o mês de julho. O que ela está fazendo é desobedecer a parte que não está escrita contratualmente, pelo menos do que nós tivemos acesso aos contratos, que anteciparia essas entregas, né? Então, nos deixa numa posição contratual muito desfavorável, até para a gente conseguir organizar o nosso cronograma de vacina no Brasil, e isso está se refletindo agora. O ministro Pazuello, a cada hora, tendo que refazer os cálculos de quantas vacinas a gente vai ter no mês, é muito em consequência dessa elasticidade contratual nas entregas, né? Porque pela fábrica, a entrega não precisa ser em março, mas há um ajuste ali político que será em março. Só que como esse ajuste é mais político do que contratual e de negócio jurídico, ele fica sujeito às chuvas e trovoadas de qualquer negociação que é política e não é jurídica. Então, esses atrasos que nós estamos vendo, os prazos de entrega dos insumos das vacinas. Um outro ponto é no limite que está previsto no contrato da AstraZeneca com a Fiocruz e o Ministério da Saúde, né? Seriam 100 milhões de doses importadas, com IFA importado, e depois mais 100 milhões de doses já com IFA produzido. O IFA é o insumo farmacêutico fundamental, é o princípio ativo da vacina, e mais 100 milhões que a Fiocruz já vai ter adquirido a tecnologia para produzir internamente. E aí a gente, fazendo uma conta muito simples, o contrato vê apenas 200 milhões de doses, o que dá conta de 100 milhões de pessoas, lembrando que cada pessoa precisa de 2 doses para ter imunização total. E aí, então, a pergunta é, e o restante de 120 milhões de brasileiros, né, que também precisam se vacinar? Esses vão ter as vacinas do Instituto Butantan, a Sinovac, mas que também, pelos quantitativos que o Ministério está mostrando e do próprio contrato do Instituto Butantan, não indicam que a gente vai ter um quantitativo suficiente para a população inteira, o que vai para uns 150, 160 milhões de brasileiros, somando Fiocruz mais Instituto Butantan, o que deixa ainda em torno de 60 milhões de brasileiros sem qualquer previsão de vacina para esse ano. Então, o que eu estou dizendo para você, que a gente percebeu, é: se der tudo certo, de acordo com o que está nos contratos, nós vacinaremos até o final do ano 3/4 da população brasileira, chegando algo próximo do que a gente preconiza para a imunidade coletiva, mas deixando pelo menos 60 milhões de brasileiros sem acesso às vacinas. Então, são algumas lacunas importantes que, pelo contrato, a gente consegue antever problemas sérios no programa de imunização da Covid-19 que nós teremos no Brasil em 2021.
Agora, professor Fernando, a próxima pergunta, imagino que está passando na cabeça dos nossos ouvintes, é exatamente por que está acontecendo tudo isso? Quer dizer, é a pressão dessas farmacêuticas porque sabem que os países precisam das vacinas, então os contratos são discutidos também de forma rápida, assim como está se tentando fazer com a produção das vacinas, obviamente após as autorizações, né, dos órgãos reguladores específicos, mas é a contingência do momento, a necessidade, ou é falta de habilidade também na hora de fazer negociação desse tipo? Isso já tinha acontecido no Brasil antes?
Olha, é um conjunto de fatores que eu destacaria 3 que nos levam à situação. Então, eu vejo que 3 fatores contribuem para a situação estar como está atualmente, né? O primeiro fator é que essas vacinas são protegidas por patentes, e essas patentes dão o monopólio da produção e comercialização dessas vacinas para a indústria que inovou e criou a vacina, né? A indústria fica com total poder de negociação sobre o seu produto. Vale lembrar que existe ainda um momento para que as vacinas percam sua proteção garantida por um tratado. O Tratado da África do Sul fizeram essa gestão, a Organização Mundial do Comércio. O Brasil tradicionalmente apoiava esse tipo de ação nacional, infelizmente se abteve da discussão por conta dessa trágica política externa patrocinada pelo nosso atual chanceler, e as patentes das vacinas continuaram valendo, né? E isso dá, então, um poder de negociação muito grande às indústrias farmacêuticas que estão criando essas vacinas. Além disso, delas terem um monopólio sobre o seu produto, ainda existem poucas vacinas que tenha eficácia comprovada e registros nas principais autoridades sanitárias dos países. E o mercado dessas vacinas é de bilhões de seres humanos. Atrás de um produto, nós temos uma oferta de vacinas muito inferior à demanda por vacinas no mundo, o que deixa as indústrias numa posição negocial muito favorável, e aí não só com relação ao Brasil, mas com relação a todos os países do mundo, né? E aí ela impõe essas cláusulas que são consideradas abusivas numa situação normal, mas que na situação atual de pandemia e do mercado de vacinas, elas passam a ser consideradas aceitáveis. É daí que não faz sentido o governo federal ficar gritando tanto contra essas cláusulas, porque elas têm que ser assumidas. E a gente vê o discurso contraditório. O presidente Bolsonaro, ele criticava as cláusulas que a Pfizer queria impor ao Brasil, e a Fundação Oswaldo Cruz fez um contrato com cláusulas muito semelhantes. E o que é normal, volto a dizer, isso não é um problema. O problema é um discurso contraditório do governo federal com relação ao mesmo fato, né?
Uma situação preocupante, sem dúvida alguma, diante da necessidade, da urgência que os países e o Brasil têm. O Brasil está no olho do furacão nesse momento, né? Em relação à pandemia. Já tem alerta da OMS, está todo mundo de olho em como o Brasil vai sair dessa situação, e só, né, ampliando a vacinação que a gente vai sair desse momento bastante difícil de superlotação de hospitais, aumento de casos e óbitos. Professor Fernando Ait, da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretor do CPDISA, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui sobre o assunto, viu, professor?
Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos.